Economia.
Em Brasília, 1h49, e para comentar sobre a apresentação do projeto de lei das diretrizes orçamentárias que chegou ao Congresso, que você ouviu agora aqui na reportagem da Érica Christian, o jornalista Felipe Cafino conversou com o analista da Instituição Fiscal Independente, Alessandro Casalec. Vamos acompanhar.
Toda segunda a gente traz aqui no primeiro item os destaques do cenário macroeconômico brasileiro com a participação da Instituição Fiscal Independente. E o nosso convidado de hoje é o analista da IFE, Alessandro Casalec. Boa tarde, Alessandro.
Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos os ouvintes.
Bom, Alessandro, o governo entregou aí na sexta-feira o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o próximo ano, né? Com as projeções dos indicadores econômicos, valor do salário mínimo e as prioridades de gastos do governo, né? O que que você destaca aí para a gente nessa proposta da LDO enviada pelo governo?
Bom, aqui para a gente da IFE, o que importa sempre, né? É a sustentabilidade de longo prazo das contas públicas. E isso está muito ligado à trajetória da dívida. E o que a gente percebe pelas projeções expostas no PLDO é que o superávit primário ou o resultado nulo, né, projetado para 2024 do governo central ainda não é suficiente para estabilizar a dívida. Né? No nosso último relatório publicado em março, a gente explicou que seria preciso um superávit aí de 1,5% do PIB todos os anos para que a dívida parasse de crescer. Né? E no PLDO, enviado na sexta-feira, projeta-se zero, né, de resultado primário para 2024, ou seja, nem superávit nem déficit, e depois superávit em 2025 e 2026. Apesar de ser superávit, ainda não chega em 1,5% do PIB. Por isso que até o próprio projeto mostra que a dívida ainda deve crescer nos próximos anos, batendo ali no patamar dos 80%. Então, não é uma trajetória explosiva, mas ainda é um crescimento da dívida.
Bom, em relação a outros números, o governo projeta aí um crescimento de 2,34% do PIB e uma inflação de 3,5%. Esses números estão em linhas aí com o que a IFE vem projetando?
Pois é, na IFE nós temos um cenário mais pessimista em relação a PIB e inflação, né? No nosso último relatório, nós projetamos um crescimento inferior a isso. Então, para 2024, a gente projeta 1,4% de crescimento, né? Só para citar como exemplo. E no caso da inflação, a gente projeta um valor um pouco mais próximo do governo, mas ainda assim é um pouco maior do que o governo está projetando.
Certo. Tem ainda, o governo aposta ainda, né, também numa redução da taxa de juros aí na sua avaliação, na avaliação da IFE. Existe espaço para essa redução?
Esse cenário é um pouco mais incerto até por causa do cenário internacional. Tá? A gente ainda mantém uma taxa de juros de 2 dígitos, tá, para esse ano e ano que vem. Então estamos mais parcimoniosos a esse respeito. Se a gente olhar lá fora, a gente tem uma desaceleração da inflação, assim como estamos tendo aqui, mas ainda em patamar alto. É uma história parecida em todos os lugares. Nos Estados Unidos mesmo, a inflação já está desacelerando, mas ainda está na casa dos 6%, que é o triplo da meta de 2% naquele país. Aqui também estamos desacelerando, mas ainda estamos acima da banda de tolerância, né? Então, muito embora o índice cheio já tenha entrado na banda de tolerância, o núcleo, que é aquela parte que é livre de elementos mais voláteis, ainda está alto. Então, a taxa de juros ainda, a gente deve observar ela ainda num patamar alto aqui no Brasil e lá fora, por mais tempo.
Bom, um outro assunto aí que deve estar em pauta essa semana também é a entrega pelo governo da proposta para custear o pagamento do piso da enfermagem, correto?
Exatamente. Segundo anúncios recentes aí do deputado Mauro Benevides, né, no plenário da Câmara dos Deputados, o governo deve enviar nessa semana um projeto de crédito adicional para prover de recursos, né, estados e municípios, entidades filantrópicas e hospitais privados, que atendam pelo menos 60% no SUS, de recursos para conseguir custear o piso da enfermagem. Né? É importante salientar que mesmo que isso ocorra, mesmo que chegue esse crédito adicional, ele seja aprovado, essa história toda ainda não vai ter se encerrado, né? Porque os municípios, eles têm se manifestado com preocupação ainda, porque a fonte desses recursos ela não é uma solução definitiva, é uma solução temporária. Então eles têm a preocupação quanto à sustentabilidade dessas transferências, do recebimento dessas transferências da União para conseguir fazer frente ao piso da enfermagem. E além disso, outras categorias que vão perceber que os enfermeiros conseguiram esse direito devem começar a fazer pressão política para conseguir também, né? Porque o argumento legítimo dos enfermeiros de que eles estiveram na linha de frente na época da Covid e que, enfim, de qualquer maneira, independentemente disso, são essenciais para o funcionamento do nosso sistema de saúde, também é aplicável aos profissionais que vêm reivindicando pisos na categoria, né? E lembrando que o piso da enfermagem, ele é uma exceção que foi colocada na regra de despesa do novo arcabouço fiscal, né? Cujo formato mais definitivo deve ser enviado essa semana também, deve ser tornado público essa semana. Então, a gente ainda deve observar pressões de gastos vindas dessas demandas legítimas, mas que vão exigir que a gente fique com um alerta aceso sobre como financiar essas demandas.
Bom, portanto, esse foi o analista da Instituição Fiscal Independente, Alessandro Casalec. Alessandro, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente no primeiro item. Boa tarde, boa semana para você.
Obrigado, Felipe. Obrigado a todos os ouvintes. E quem tiver interesse no próximo relatório da IFE, a gente vai publicar essa semana.
Ok, Alessandro. Vamos ficar aí atentos aí ao próximo relatório da IFE, então. Valeu.
Obrigado.